Olá, está no ar o Pecuário e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações que vão ser importantes aí para o seu dia a dia na propriedade. Pecuário e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e pelo YouTube Oficial. E você que nos acompanha pelo site e pelo YouTube já sabe, tem um chat à sua disposição. Basta você acessar e fazer as suas perguntas, interagir com os nossos convidados, aproveitar para tirar as dúvidas. Enfim, é o nosso canal de comunicação. Nesta segunda-feira, 31 de março, vamos falar do mercado do dia. Mercado mostrando aí um preço da arroba firme para o pecuarista, mas a gente quer entender como esse preço deve se comportar aí nos próximos dias, nas próximas semanas e quais são as incertezas que esse mercado pode ter pela frente. No quadro, na ponta do lápis, a escolha dos insumos energéticos, isso mesmo, como escolher o melhor insumo, baseado, obviamente, nas contas, no custo de produção de cada um deles. E hoje é dia do quadro Manejo Eficiente. Nesse quadro, falaremos sobre o pastejo rotacionado e as vantagens desse sistema para a produção. Então, a gente já começa o nosso programa de hoje, justamente com os destaques do dia, com o mercado do dia. Está na hora, então, de rodar a vinheta. Muito bem, nesse mercado de hoje temos muita coisa para entender e saber, e o meu convidado é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por nos atender e nos ajudar a entender o momento do mercado. A gente veio de uma semana forte, com variações de preços aí, com altas de preços aí sendo registradas em várias praças pecuárias pelo Brasil, e a gente está entrando numa semana também importante, que é de início de mês, né, Gustavo? O que que a gente pode ter como expectativa em termos de precificação da arroba do boi gordo nesse momento? Seja bem-vindo, meu amigo.
Agradeço, Alexandre. Bom dia a todos. Alexandre, a gente vem num cenário já de firmeza nas últimas duas semanas, mais ou menos. O mercado continua firme, né? Algumas, como você bem pontuou, variações começaram, melhoras começaram em outros estados, como Mato Grosso, por exemplo, uma firmeza um pouco mais no MS, até Goiás, com as escalas encurtando, né, Alexandre? E a gente segue aí para uma semana firme ainda, onde São Paulo saiu daquela mínima de 305, que a gente trabalhou duas, três semanas atrás, e hoje a gente trabalha aí num patamar mínimo de 315, onde as ofertas também já foram menores ao longo da semana passada, e a gente vem trabalhando aí bem próximo ao valor exato aí onde está o indicador, que hoje é o que move o boi, é o indicador da Tagro, e ele vem perfeito aí nas variações da semana, onde a gente já tem aí uma arroba próxima a 320 de média no estado de São Paulo.
Ou seja, a gente já teve uma recuperação aí de pelo menos R$10 quando a gente observa a Praça São Paulo, uma mudança importante no patamar de preços, e a gente tem essa possibilidade de evolução nas cotações, pelo menos no curto prazo. Dá para pensar nisso, Gustavo?
Alexandre, o que eu vejo de evolução, eu não sei, vamos dizer assim, se a gente rompe a barreira da casa dos 20, ou seja, romper a barreira dos 30, mas alguma coisa ao longo da semana passada já foi pontuado a 30, com algumas considerações nas negociações. Não é uma realidade ainda. A realidade dentro do estado de São Paulo é um boi de 320 à vista, até 325 à vista, que passou a ser uma realidade nos menores frigoríficos, ou seja, frigoríficos de mercado interno. Então, essa média próxima ao 320, ela é justa para o dia de hoje. Então, a gente pode dizer aí que o mercado, sim, ele vem de uma firmeza com uma menor variação nas escalas, e isso corrobora ainda mais para essa firmeza atual, Alexandre.
E o que que justifica essa firmeza atual, Gustavo?
O que eu vejo nesse ponto de vista para março, o que ocorreu em março, foi uma variação muito grande no mercado externo, onde a gente exportou muito bem. A gente está próximo aí, dentro hoje sai a última praticamente mais uma semana para a gente analisar, mas a gente está próximo de 11 mil toneladas dias, 10,8 por aí dia. Isso é muito firme para o mercado atual. Em relação ao passado, a gente está exportando bem mais. Então, se a gente equalizar ou somar e a somatória entre janeiro, fevereiro e março, a gente já bateu o recorde do ano passado. Então, isso mostra a firmeza dessa exportação, né? Junto com o dólar ainda firme aí entre 5, acima de 5,50, 5,70, 5,80, que ajuda ainda mais a essa exportação. E isso automaticamente enxuga o mercado interno, dando uma firmeza maior para esse cenário interno que nós temos em relação à demanda interna.
Na contramão, pelo menos até onde a gente conseguiu acompanhar, vinha tendo aí muita oferta de fêmeas, né, Gustavo? De alguma forma, até, sei lá, 2, 3 semanas atrás, era um motivo que segurava pelo menos uma evolução aí dos preços da arroba. Como é que você vê essa questão da oferta de fêmeas nesse momento?
Alexandre, exatamente. Foi esse ponto que deu a baixa, né, do mercado de boi aí no início do ano. Entre janeiro e fevereiro, o abate de fêmea ele foi intenso. O que pode ter causado essa intensificação nesses primeiros meses foi o calor intenso em várias regiões e a falta de chuva em algumas regiões, né? Por exemplo, uma parte do Mato Grosso do Sul, alguns pontos em São Paulo e até alguns pontos aqui do sul de Minas. Isso ajudou a essa oferta ser intensificada, tanto que a reposição aqui na região do sul de Minas, ela foi a região que mais intensificou a reposição em relação ao valor da reposição, foi a que mais caiu, né? Nem todos os pontos do Brasil a reposição ela teve uma queda drástica, como foi ali no sul de Minas, onde realmente a oferta foi um pouco mais com maior volume, e isso ajuda também a segurar o preço do boi gordo. Porque você retira um boi já praticamente terminado e repõe muito bem, então você como posso dizer, você antecipa um abate para repor melhor, né? Então isso ocorreu em alguns pontos. Porém, Alexander, o que gera atenção ainda para a gente realmente chancelar essa firmeza e uma nova rodada de alta acima dos 330 para o estado, ou seja, para a nível Brasil. É que em vários pontos ainda essa seca, ou essa falta de chuva, ou essa falta de pasto ainda não aconteceu, e nós estamos ainda num cenário onde é considerado safra, onde o abril e maio sempre gera uma interrogação em relação ao que vai vir de oferta nos próximos dias, ou próximos meses, ou quinzena, devido a essa falta, essa seca ainda que deve chegar junto com um frio um pouco mais intenso do que a gente ainda não viu, ou seja, nós estamos mais próximo do inverno. Isso aí, e a questão do toque de fêmeas é a nível Brasil, que ocorre bastante, de forma bastante intensa entre abril e maio, e que pode ainda ter uma concentração, de abate de fêmea nesses próximos dias.
Ou seja, a oferta de fêmeas ainda segue no radar e essa oferta vai aí dar um tom para o mercado, ou positivo ou negativo, dependendo do tamanho dessa oferta, certo, Gustavo?
Exatamente. O que a gente pode nesse momento falar com propriedade ou com certeza, Alexander, é que sim, houve uma oferta intensa de forma antecipada devido à questão clima no início do ano. Ou seja, janeiro e fevereiro, o abate de fêmea ele foi grande, é bastante relacionado com a questão clima. E outro ponto que gera a incerteza e que a gente espera que continue na mesma intensidade é a exportação para abril. Esperamos que essa demanda que houve em março em relação à exportação não seja somente uma questão pontual para recomposição de estoques. Segundo as conversas que a gente tem com amigos, alguns mostram que os estoques estão baixos e que isso foi uma compra natural. Não foi somente uma questão de estocar mais para comprar menos futuramente. Esperamos que seja exatamente essa leitura para que abril continue no mesmo volume exportado ao longo de março.
Gustavo, então você traz para a nossa conversa aí pelo menos duas incertezas, e duas incertezas que podem influenciar no, no, na movimentação aí da arroba do boi gordo. A primeira delas, você acabou de dizer, é a questão da demanda e principalmente demanda de exportação. A dúvida é se foi só uma recomposição de estoque ou foi realmente uma. Os países fazendo estoque em função, da guerra comercial, de repente, Gustavo, preocupação com a guerra comercial?
Pode ser, é o ponto que se conversa em relação a essa dúvida, é exatamente essa questão comercial em relação a novas taxas, tanto chinesa quanto Brasil, ou o próprio governo, tudo isso aí, mas não há certeza de nada, então a gente espera que seja somente uma questão de compra normal e que continue isso aí ao longo do tempo, Alex.
É, inclusive na semana passada a gente trouxe essa questão para discussão também, principalmente essa não confirmação dos registros, né, de plantas americanas para exportar lá para a China, né, Gustavo? Acho que algo em torno de 300 plantas, enfim, algo mais até. Até que ponto que isso poderia se transformar em oportunidade para o Brasil? Até que ponto isso iria agravar a necessidade aí, de monitorar essa questão da guerra comercial, enfim, é um ponto de interrogação, então, para se entender, e o ponto de interrogação é o tamanho da oferta em abril, o tamanho da demanda em abril, principalmente demanda de exportação, certo?
Exportação, exato, porque se ela continuar muito firme, né, Alexandre, a gente continua com o mercado bastante enxuto aqui internamente, e com uma oferta de animais terminados de forma enxuta do jeito que nós estamos, a gente pode ter sim uma nova correção do valor da arroba. Porém, e aí o outro ponto que é o ponto principal, né, Alexandre, é a questão do ponto de clima que nós estamos, numa reversão de início de chegada de seca, no ponto de ser o pico da safra, onde você tem um abate maior devido às menores condições de pastos de determinados locais do país, e isso aí, consequentemente, e com preços mais firmes, né, Alexandre? Se isso ocorrer e realmente a gente tiver uma oferta pontual nesse período entre abril e maio, que é o pico da safra, automaticamente com preços firmes, o pessoal desova um pouquinho mais esses animais terminados, e isso aí, consequentemente, segura a nova valorização nesse curto espaço de tempo aí, ou seja, uma nova rodada de alta, ela seria, parada por aí nesses patamares entre 320 e 325 para o estado de São Paulo como média, né? Sendo que MT praticamente ele está trabalhando próximo dos preços de São Paulo.
Muito
MT é um ponto aí bem positivo para o valor e para a variação da arroba aí nos últimos meses, que vem trabalhando bem igual aí a São Paulo.
bem. Você resgatou a questão da oferta aí de animais. A gente entendeu essa interrogação com relação às fêmeas, se já houve antecipação suficiente ou não para manter essas fêmeas sendo escaladas nas linhas de abate aí dos frigoríficos, ou se ainda tem essas fêmeas resultado dos descartes que normalmente acontecem entre abril e maio, e qual que é o volume desses animais para serem colocados aí no mercado. E agora você trouxe uma outra colocação importante, Gustavo. E boi, como é que tá a oferta de boi? O que que você está vendo? Sem essa interferência das fêmeas, a oferta de boi é suficiente para atender o mercado?
Se a gente mantiver esses patamares de exportação que nós estamos e já tivermos iniciado um abate de fêmea menor devido à antecipação, Alexander, a gente pode aí sim pontuar que a gente vai ter novas valorizações aí ao longo desse primeiro semestre.
Muito bem. Então, Gustavo, só para a gente amarrar direitinho, são duas incertezas, então, certo? Que a gente precisa ficar monitorando nesse momento para saber para onde que a arroba vai.
Isso aí, Alexandre. Nós estamos falando da exportação, espero que ela continue no mesmo patamar, no mesmo volume exportado. E o segundo é esse abate de fêmea aí, devido ao período que nós encontramos aí, que é o pico da safra. E o que a gente, como a gente analisa um pouco sobre essa questão de oferta de fêmea, Alexandre, só para dar um norte para quem estiver aí nos assistindo, é a diferença entre o preço do boi gordo e o preço da fêmea. Se isso aí é o que a gente já vem notando nessa valorização da arroba nas últimas semanas, é que essa diferença entre o valor pago da arroba do boi gordo para uma novilha e até para uma vaca, se ela diminuiu essa diferença, automaticamente a gente sabe que o número de fêmeas que estão sendo negociadas vem reduzindo e vem valorizando em relação ao boi gordo, e isso aí vai gerando uma pressão altista sobre o boi gordo de uma forma mais lenta, mas ela gera uma pressão altista para isso. Ou seja, quanto maior a diferença entre o preço do boi e da vaca ou da novilha, seja a fêmea em geral, maior é o abate de fêmea no período.
Muito bem. Ficou muito claro, então, para a gente, precisamos monitorar nesse momento as exportações e a continuidade das exportações, do ritmo, na verdade, das exportações, agora para abril, e olhar como é que as fêmeas vão compor as escalas de abate, principalmente daqui para frente. Demanda interna, nada de novidade, né, Gustavo? Não dá para
Demanda
contar
interna
muito, mas.
trabalhando aí entre 20 e 50 e 22 aí o quilo, Alexander. E a gente não sai dessa baliza aí durante já um bom tempo, tá? Hoje está sendo negociada 21. Aí chega a gente, o que que vem acontecendo nos últimos meses? Chega a virada do mês, é aquela demanda um pouquinho maior, onde tem recomposição de estoque. E aí vai para 21, 21 e 50, 22, volta para 21. No período do ano volta para 20,50, quando a exportação estava um pouco pior, e aí segura o preço da arroba ali embaixo, mas hoje nós estamos trabalhando na média entre 20 e 22 aí, que é o 21, tá? Bem, bem consistente nesses patamares atuais aí, ainda mais com essa exportação firme do gerente que a gente está passando o março. A exportação muito boa, nada a reclamar sobre ela.
Show de bola, show de informação. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o atual cenário e principalmente trazendo essas perspectivas aí de cenários futuros para quem está nos acompanhando poder se planejar de uma forma mais eficiente. Volte sempre, Gustavo. Sempre importante a sua presença aqui para a gente poder, entender o que está acontecendo com o mercado.
Sempre à disposição de vocês, Alexander. Um grande abraço, é um prazer sempre participar.
Grande abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, já que estamos falando de mercado, deixa eu passar para vocês os indicadores. Fechamento, dos preços na última sexta-feira, baseado, pela Praça de São Paulo, e são os principais indicadores do boi gordo que a gente tem hoje no mercado. Destaque para o Datagro, que é a referência hoje para as negociações lá na B3, acabou fechando a sexta-feira com alta de 0,12% a R$ 319,13. A gente tem o AgroBrasil, que na sexta-feira teve um recuo de 0,35%, mas o AgroBrasil tem uma gordurinha aí, R$ 322,82. A cotação, o indicador da última sexta-feira. Temos a Scott Consultoria, que também na sexta-feira registrou alta de 0,63%, com a arroba negociada em São Paulo a R$ 317. E o CPEA, que também variou de forma positiva, alta de 0,81% a R$ 319,10. São os indicadores. Os indicadores ajudam a gente a entender o rumo aí do mercado, para que lado esse mercado está pendendo e está tendo aí como tendência para os próximos dias. Aparentemente, é uma tendência positiva aí sendo desenhada. Muito bem, vamos agora ao mercado futuro. Vamos ver lá na B3 como estão os negócios. Negócios para o boi gordo em andamento e um mercado firme por lá. Abril, R$ 324, uma alta de 1,01%. O maio, R$ 323, subindo 0,73%. O junho, R$ 324,50, uma alta de 0,45%. E o julho, R$ 327,80, uma alta de 0,24%. Muito bem, agora a gente vai discutir um pouquinho de custo de produção e principalmente como escolher o melhor insumo energético aí para sua propriedade. Tá no ar o nosso quadro Na Ponta do Lápis. E o meu convidado para trazer mais detalhes para a gente é o Yuri Ávila. O consultor Yuri Ávila está aí com os detalhes na ponta do lápis dos custos dos insumos energéticos. Seja bem-vindo, viu, Yuri? Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais da dinâmica de precificação desses insumos e, principalmente, trazer essas dicas preciosas aí para quem nos acompanha. Afinal de contas, vamos resumir aqui quais são os insumos hoje importantes e que precisam ser contabilizados aí na rotina do pecuarista. Seja bem-vindo, Yuri.
Bom dia, Alexander. Primeiramente, aí, gostaria de desejar um excelente dia, uma excelente semana a todos. É uma grande honra poder estar aqui com vocês, no Notícias Agrícolas, esse veículo de comunicação que presta aí um trabalho exemplar para o nosso agronegócio brasileiro. Alexander, separei aqui alguns itens para que a gente possa discorrer aí brevemente hoje. Fatores de atenção para o produtor nesse ano de 2025. Nós tivemos aí hoje, mais cedo, a grande presença aí do Eduardo Vanin, que trouxe bastante informação para nós sobre o mercado. Falando aqui um pouco, separei sobre milho, polpa, casca de soja e caroço de algodão. São aí hoje os principais insumos energéticos disponíveis para o mercado. Quando a gente fala aí hoje em nutrição animal, é o maior custo que o produtor tem da porteira para dentro. Então é muito bom ele estar atento aí às nuances de mercado, às oportunidades para fazer bons negócios. Aproveitar aí o que o Gustavo falou também, aproveitar essa arroba do boi mais favorável, então ter uma lucratividade maior. Falando aqui primeiramente do milho, nós temos hoje um cenário aqui físico. É um cenário de bastante escassez, é um cenário com uma demanda muito alta, né? Então nós tivemos aí o aumento da produção tanto de suínos quanto de ave de corte, ave de postura, e também as indústrias do etanol também concorrendo por esse milho aqui no mercado interno. Então acabou que os estoques estão muito, muito baixos, os produtores segurando. Então hoje a gente vê preços elevados aqui no mercado físico, preços elevados e uma escassez desse produto. Como alternativa, o que que a gente poderia pensar de insumo energético? Trouxe aqui também para falar um pouco sobre o mercado da polpa cítrica. A polpa cítrica que no ano passado, né, tivemos aí um desabastecimento, uma falta do produto aí no mercado, muito em virtude aí dos impactos do Green, né, para as lavouras. Então tivemos aí grandes perdas. Da ordem de 30%, enfim. E para esse ano, a gente espera aí, tivemos chuvas mais regulares aqui no estado de São Paulo, né? Mas ainda assim, os impactos do Green continuam, então, principalmente nos pomares mais velhos. Então, as estimativas de produção em termos de laranja são otimistas, porém, essa oferta deve ficar ainda abaixo da demanda, né? Falando agora sobre também a cadeia da soja e da casca de soja. Segundo o levantamento aí do LSPA, divulgado pela BGE agora em março, a safra da soja desse ano deve alcançar o um novo recorde. Porém, essas incertezas aí no comércio global, como trouxe aí para nós mais uma vez o Eduardo, podem afetar a oferta na demanda no mercado interno, elevando as cotações. Falando aí da casquinha de soja, que é o coproduto obtido a partir do esmagamento da soja grão, que também é um coproduto aí utilizado na energia dos animais. Hoje nós temos uma demanda muito aquecida pelo produto e pouca oferta, né? Então a soja começa a ser processada agora para a gente ter maior disponibilidade desse produto, mas esses fatores que eu citei anteriormente, falta de polpa cítrica ainda devido à safra da laranja, milho caro e a casca de soja ainda saindo com volumes restritos, tem forçado muita demanda por esse produto e praticamente aí desaparecendo do mercado. Então nós temos aí hoje os insumos energéticos com preços muito elevados e com dificuldade de encontrá-los, né? Falando aqui também, separei para trazer um pouco para nós sobre a cadeia do algodão, né? E do caroço também. Então aqui, segundo o sexto levantamento aí da safra de grãos, divulgado pela Conab, a safra do algodão deve bater recorde, né, esse ano aí. É um reflexo da área plantada, já que a produtividade tende a cair um pouquinho. Em relação ao caroço, que é o coproduto aí do algodão, pessoal, após tirar a pluma, resta o caroço do algodão. Ele é um produto coringa aí na formulação das dietas, seja para o gado de corte, seja para o gado de leite. Um produto aí que concentra proteína, energia, gordura. Então é um produto fantástico aí na nutrição animal. No ano passado nós tivemos bons níveis de precificação desse produto. Então ele que tradicionalmente aí é utilizado muito no gado de leite, de alta lactação, passou também a figurar aí muito na dieta do gado de corte. Então nós tivemos aí ano passado uma relação de troca aí de aproximadamente 3 arrobas por tonelada do produto. Porém, nesse ano, pelo menos o que o mercado desenha até agora, nós teremos aí aumentos significativos na aquisição desse produto, aí da ordem de aproximadamente 50%, né? Então, isso aí muito em virtude do aumento dos custos de produção e da forte demanda também pelo produto. Então, eu separei aqui para a gente falar um pouco hoje, né? Depois dessas considerações, sobre as melhores estratégias para o produtor atuar nesse mercado para esse ano, fazer boas compras e garantir assim a sua margem, a sua lucratividade maior.
Oi, Yuri,
Oi.
só então confirmando, é um cenário desafiador, porque pelo que você trouxe aí para a gente, não tem nada barato nesse ano, ou pelo menos todos os produtos que são viáveis aí em termos de insumos energéticos aí, tem uma demanda forte, uma demanda firme e um preço elevado, né?
Exatamente, Alexandre.
Como é que o pecuarista
Exatamente.
tem que fazer aí para escolher ou pelo menos se planejar para conseguir ter o melhor custo de produção na propriedade dele, hein?
Ô, Alexandre, é bem frisado aí. Inclusive, assim, estou falando hoje mais aqui da parte energética, mas também temos um cenário desafiador na parte proteica. Então, é imperativo que o produtor, com o auxílio aí do zootecnista ou do responsável pela sua dieta na fazenda, tenha sua mente aberta para esse ano. Considere outras opções de insumos. Aqui nós sabemos que, por exemplo, muito produtor é conservador em relação à dieta. Ah, trabalho aqui 20 anos, utilizo os mesmos produtos, porém, esse mercado atual exige essa abertura às novas ideias. Então, considerar o produtor, considerar modificar essa dieta, utilizando produtos sazonais. Então, aí, por exemplo, nós estamos agora na entressafra do caroço. Considerar fazer contratos para a safra, que começa aí de julho até dezembro. Então, os contratos serão feitos. É uma oportunidade do produtor travar um custo e conseguir uma condição melhor. Ele sempre também procurar, Alexander, produtos que sejam mais próximos, geograficamente falando, da sua fazenda, uma vez que o frete hoje também é peça importante aí na confecção dos custos. Tivemos aí aumentos recentes aí no diesel, então impactando bastante aí também no preço dos produtos. Então, de conselho que eu deixo para os produtores, essa questão de considerar os diversos produtos que tem. Então, por exemplo, ao invés de você pensar só na casca ou só na polpa, considere uma casca de soja, considere a polpa, considere o milho, considere um caroço, considere uma casca de amendoim, enfim, procure as opções que estão mais disponíveis naquela época do ano. Se possível, como eu disse, tome posição. Às vezes o produtor acha que contrato é coisas de grandes fazendas, de grandes produtores, mas hoje é uma ferramenta aí que pode ajudar muito o pequeno e o médio também. Então, por quê? Porque você pode travar o custo aí da sua produção. Então, se você, por exemplo, não quiser travar tudo, é o que eu sempre falo para os meus clientes aqui. Então, eu sempre oriento a travar um pouco desse custo. Por quê? Porque o restante você compra no spot, objetivando, obviamente, aí o custo médio. Então, por exemplo, temos um caroço de algodão hoje no cenário spot, com um cenário de escassez extrema. É muito difícil conseguir esse produto, um produto chegando bem caro aqui nas praças, sobretudo aqui na Praça Paulista, de onde vos falo, mas temos opções, boas opções nesse produto aí para contrato futuro. Então, o que que eu aconselho? Geralmente o produtor trava em volta por volta de 40, 50% da sua demanda, e o restante você vai comprando no decorrer do ano, objetivando esse custo médio aí e aumentar a sua lucratividade, que é o objetivo de todo mundo aqui.
Muito bem. Ô Yuri, só para entender, em termos de perspectiva, né? O que você está vendo aí para o milho, por exemplo? A gente tem, obviamente, um preço muito caro nesse momento, né? Que precisa de se fazer muita conta, mas a gente tem uma safrinha evoluindo. Tem região que está bem, tem região que tem lá os seus problemas, mas de uma forma geral, o milho para o segundo semestre pode ficar mais barato? O que que vocês estão projetando aí?
Alexander, nesse momento nós estamos aí com muitas conjecturas e poucos fatos, né? Então, o que a gente vê aqui, pelo menos no mercado físico, é o produtor segurando muito a venda desse produto. né? Então, hoje aí, segundo os dados do CPEA, nós temos aí a maior cotação desde abril de 2022 desse produto. Então, eu já citei aqui alguns fatores que podem contribuir para a manutenção desses preços elevados, inclusive posteriormente aí pós-safrinha. Então, nós temos aí o aumento da produção de aves de corte, de aves de postura, de suínos. É a competição também da indústria do etanol. Hoje nós temos aí uma grande expansão desse mercado, né, da indústria de etanol do milho, que também produz o DDG, que é um produto excelente aí para a nutrição animal, né, que está na parte de proteína e energia. Então, esses fatores somados mais a instabilidade do mercado internacional, a forte demanda também das exportações, pode sim contribuir para que a gente tenha milho caro durante todo o ano. Resta, claro, assim, sempre como eu digo para os meus clientes, nunca tem bola de cristal, né? Resta para nós aqui passar por isso, por esses momentos agora iniciais. O mercado de milho é sempre muito volátil, mas o que a gente vê agora, pelo menos nesse primeiro momento, é de tendência autista e que continue esse viés autista aí na cadeia do milho, Alexandre.
É, né? Muito bem. Ô Yuri, não sei se você tem esses números, mas vamos lá. Você tem aí a relação de troca desses produtos com a tonelada hoje? Por exemplo, do milho, do algodão, você falou que no ano passado estava 3 arrobas por tonelada, não é isso?
Exatamente, aproximadamente aí 3 arrobas por tonelada. Eu separei aqui, falei bastante mais da cadeia do caroço, algodão, Alexandre, porque foi o que tivemos aí um impacto muito significativo em relação de 2024 para 2025. Então, se o ano passado nós fazíamos contrato de caroço com essa paridade aí de aproximadamente 3 arrobas por tonelada, para esse ano a gente já está falando aí de 4 arrobas e meio, mais ou menos, para uma tonelada de caroço. Isso caroço, contrato, caroço na safra.
Ah, é.
Caroço agora que a gente é o caroço que a gente tem agora na entre safra, que é do mercado spot, ele está com valores assim bem elevados, e não só questão de valor, mas também com oferta muito restrita. Então, produtores aí, principalmente esses produtores de leite, que possuem vacas, animais de alta lactação, estão sofrendo aí na aquisição do produto. É difícil para eles tirarem da dieta também, porque o produto não tem um substituto direto, mas está bem proibitivo aí essa situação do caroço, neste momento spot. Então, assim, como eu disse aqui, vale a pena o produtor pesquisar a questão dos contratos para garantir insumo no segundo semestre, sejam eles proteicos, sejam eles energéticos, mas pesquise sempre no mercado. Importante também, Alexandre, a gente frisar aqui também para o produtor, quando for fazer esses contratos, pesquisar sobre a idoneidade da empresa, pesquisar o CNPJ, saber como que é a situação disso, perguntar para os colegas. Hoje nós temos, infelizmente, aqui no nosso setor, muitos golpes, muitas situações desagradáveis. Então, deixo essa dica aqui também para o produtor. Pesquise bem com quem você está fazendo negócio, sobretudo empresas cumpridoras de contrato. Eu vejo aqui na ponta, quando a gente está rodando, muitas histórias de produtores que deixaram de receber esses contratos, que passaram por apuros, fizeram um contrato de caroço, não recebeu toda a produção, depois teve que comprar isso caro no mercado. Então, fica uma dica assim de você também pesquisar sempre a empresa. Eu acho que também, ó, é importante dizer, sempre que você for fazer o primeiro negócio, evitar o pagamento antecipado, né? Então, assim, eu prefiro esse pagamento sobre rodas, ou um pagamento na descarga, porque, como se diz, toda precaução é sempre válida, ainda mais nesse mercado que a gente tem hoje, que infelizmente ainda aparece esse tipo de situação.
Show. Yuri Ávila, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, contribuindo com a gente nesse entendimento de disponibilidade, entendendo, né, principalmente nessa questão dos insumos proteicos e energéticos aí, que são fundamentais para o desenvolvimento e desempenho dos animais. tanto no corte quanto no rebanho leiteiro também. E a gente vai voltar mais vezes, daí especificando cada um desses produtos, enfim, qual a relação desses produtos naquele momento. A gente tem muito para conversar ainda, Yuri, por enquanto eu te agradeço pela participação e volte sempre, meu amigo.
Muito obrigado, Alexander. Um abraço a todos aí. Desejo aí um bom ano para todos os produtores desse país. Um abraço para vocês. Fico à disposição.
Grande abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.
Muito bem, nosso destaque agora é o manejo eficiente, afinal de contas, como garantir esse manejo eficiente? E a dica de hoje é através do uso do pasto, ou da pastagem, ou do pastejo rotacionado. Quem traz mais detalhes para a gente é o William Marquiol, mas antes, roda a vinheta aí do manejo eficiente aqui para a gente. Agora sim, vou chamar para conversar aqui com a gente o William Marquiot, consultor em agronegócio da Criatec. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa técnica e, principalmente, trazendo aí um pouquinho da sua experiência, né, e dos resultados que esse sistema de pasto rotacionado pode agregar aí para a produção pecuária hoje. Ô, William, só para a gente começar, conta mais sobre o conceito, né, desse sistema de pasto rotacionado e por que que ele pode ser ou por que que essa estrutura pode ser uma estrutura eficiente aí para o manejo. Seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. É uma satisfação estar hoje com os ouvintes do seu canal e discutindo um tema bastante interessante, né? Na verdade, a gente tem visto uma pressão, né, na pecuária por ser mais eficiente, certo? E um dos passos, né, quando se faz pecuária, a recria ou a engorda a pasto, é você otimizar o uso dessa pastagem, né? Eu falo que produzir pasto é fácil, colher pasto é uma ciência difícil. Então, um dos modelos, o pastejo rotacionado, que nada mais é do que a gente subdividir as áreas de pasto em áreas menores, aonde os animais vão conseguir colher de forma mais eficiente as folhas desse pasto, né? Eu falo que as folhas são similar aos grãos de uma lavoura de soja. Só que na lavoura de soja, na lavoura de milho, nós temos a colheitadeira para fazer isso. Já a nossa colheitadeira é o boi. Então, o boi a gente não combina com ele, a gente não liga e desliga. Então, a gente tem que utilizar ferramentas de manejo, né, e o pastejo rotacionado é uma delas, para melhorar a eficiência da colheita dessas folhas, da colheita desse pasto.
Você está trazendo um conceito novo, portanto, para a gente, e a pecuária brasileira estava muito acostumada com aquele pastejo extensivo, né? Que você colocava o boi lá e deixava o boi por não sei quanto tempo lá para engordar. Agora não, agora com a necessidade de ser eficiente, é preciso desenvolver técnicas também que melhorem essa eficiência. Como é que o sistema de pasto rotacionado ajuda nesse sentido e principalmente nessa questão do ganho de peso, William?
Então, Alexander, já foi a época em que a gente conseguia vender bem um boi de 4 anos, 5 anos, né? Que ele passou, a gente até chama o boi sanfona, né? Ganhando peso numa época de chuvas, depois na seca ele perdia, e assim ia até conseguir, depois de 4 anos, chegar ao seu auge da engorda. Esse tempo já passou. Então, a gente tem hoje uma demanda da China, né? Que aceita animais até 36 meses aí, vamos dizer, animais com tenra idade. Então isso obrigou e também o avanço da agricultura para áreas degradadas de pastagem obrigou ao pecuarista ser mais eficiente. E uma das ferramentas, né, para ser mais eficiente, para imprimir uma velocidade maior de ganho de peso, é ser mais eficiente na colheita desse pasto. E uma das ferramentas, a gente fala do pastejo rotacionado, né? Mas existem outras ferramentas, né? Hoje se fala também do pastejo ultradenso, do pastejo em faixa, que nada mais é que mecanismos de se utilizando de cercas móveis, cercas elétricas móveis, você forçar o animal a comer em determinada área, evitando assim que a gente tenha áreas de subpastejo e de superpastejo, onde esses animais vão migrando nessas áreas de pasto, fazendo a colheita no momento mais adequado de digestibilidade, de ganho de peso que essa pastagem pode fornecer.
E esse
Além do mais, Alexander, a gente tem muito a
William,
utilização de.
ou William,
Sim?
só para entender, esse
Sim?
rodízio dos animais acontece em quanto tempo?
Então, você tem. Vamos lá. Na maioria das vezes, a maioria das fazendas, elas têm uma dificuldade operacional. Então, muitas se implementam rodízios de 2 em 2 dias, de 1 em 1 dia, né? Já fazendas que você tem uma disponibilidade de mão de obra mais capacitada, mais treinada, a gente consegue fazer até mudanças em várias vezes ao dia, que seriam os pastejos em faixas, pastejos ultradenso, né? Mas, grosso modo, quando a gente subdivide essas áreas, a gente passa a utilizar normalmente de 1 a 2 dias de pastejo, e aí o gado vai para o piquete adjacente, na maioria das vezes, mas o piquete que está no momento ideal de pastejo, e vai rodando e retorna no primeiro piquete após um ciclo, né? Dependendo da variedade da pastagem, se é braquiária é um, se é pânico é outro, mas a gente dá um período de descanso a esse piquete para que ele retorne com boas folhas, né? No momento ideal de novo de pastejo.
E
E na época das águas, isso é muito intenso.
tem um número mínimo de piquetes aí para se pensar no sistema?
A gente fala o seguinte, que quando eu subdivido uma área, eu aumento em torno de 20% a capacidade dela de aceitar mais animais, a capacidade de lotação, certo? Eu gosto muito de utilizar pelo menos 8 divisões em cada área, porque aí dá tempo da gente ter aí 16 dias de descanso, né? Quando é pânico, entre um piquete ou entre um pastejo e outro, né? A gente vai adequando o ciclo desses animais para colher no melhor momento, né? Então a gente tem aí 8 piquetes, 2 dias de pastejo, a gente vai ter 16 dias de descanso dessa pastagem. Em algumas outras situações, a gente dobra isso, coloca 16 divisões numa área onde o retorno vai ser depois de 32 dias, 30 dias. Enfim, isso não é tão linear assim, mas a gente consegue melhorar muito a eficiência de colheita dessa pastagem fazendo isso.
E você consegue aumentar o número de animais, dentro desses piquetes aí por conta desse rodízio, William?
Exatamente, Alexandre. O que que a gente consegue fazer? Quando você divide, você força o animal a colher de forma mais homogênea essa pastagem. Então, ele não vai desperdiçar, né, que a gente fala, ele não vai deixar áreas sem pastejo. Então, isso melhora muito a disponibilidade de forragem para esse grupo de animais que a gente está submetendo a esse tipo de manejo rotacionado.
Mas dá para colocar mais animais, nesse sistema do que você colocaria.
Com certeza, com certeza. Eu falo que quando a gente divide uma área, você pega uma área de pasto de 30 hectares, e vamos lá, caberia, grosso modo, aí, 100 animais, se eu subdividi-la em duas, só duas partes, eu já vou estar tendo possibilidade de colocar 120, 130 animais só pela divisão. Então, quando a gente vai subdividindo mais ainda, a gente aumenta substancialmente a capacidade de suporte nessas áreas.
Tá. E quando esses animais eles estão comendo aquele capim mais vigoroso, enfim, mais no ponto ideal, digamos assim, o desempenho deles é maior também, William?
Sim, Alexandre. Quando a gente disponibiliza o capim no momento ótimo, ele vai ter melhor digestibilidade e esse animal converte em ganho de peso mais facilmente. É comum também nesses sistemas a gente ter uma que a gente chama de praça de alimentação, onde a gente pode fazer uma suplementação mais adequada. Hoje é muito comum a gente utilizar suplementos proteicos, proteicos energéticos, para suprir as necessidades das bactérias que estão no rumen, que vão ajudar a digerir fibra. Então, a gente melhora muito a eficiência desse animal em sistemas rotacionados, com suplementação.
No final das contas, você tem uma maior eficiência no ganho de peso, você tem um conforto animal também, imagino, nesse processo aí, porque, enfim, ele não vai precisar ficar se deslocando grandes áreas aí para se alimentar, e o resultado é maior produtividade também, então, William.
Com certeza. Vou te dar um exemplo. A gente teve, na quinta-feira passada, o dia de campo da Fazenda Santa Brígida, uma fazenda em Pameri, Goiás, que é tradicional na integração lavoura-pecuária-floresta, e lá nós convertemos uma área de soja de 84 hectares, num pastejo rotacionado com 16 divisões, né? A gente tem dois módulos com oito divisões cada módulo. Nessa área a gente estava. Na semana passada, com 830 animais em 84 hectares, né? Quase 10 animais por hectare. Então, a capacidade produtiva dessas áreas, ela se intensifica muito. E o resultado, o desempenho animal em ganho de peso, também é muito significativo quando a gente consegue fazer esse manejo de forma adequada.
Muito bem. Agora, imagino que para você fazer esse sistema, para você montar esse sistema, você precisa ter o apoio de um profissional, enfim, fazer a coisa certa, né? Desde a escolha de capim, o tratamento do capim como uma lavoura, como você bem destacou, e até a genética que vai dos animais que vai pastejar nesse sistema para que de fato ele converta aí essa alimentação, certo? Precisa ser tudo estruturado, né, William?
Eu falo que esses sistemas mais intensos é como um carro. Quando a gente acelera, a gente tem que tomar mais cuidado, a gente tem que ser bem mais cauteloso quando a gente está andando numa velocidade alta. Na fazenda não é diferente. Toda a intensificação que a gente promove na fazenda, se ela não for bem estruturada, ela pode ser catastrófica, né? Então, a gente tem que cuidar de todos esses pontos que você falou. A gente tem que cuidar se a variedade de capim é adequada, se ela foi formada de forma competente, se a gente tem um perfil de solo já corrigido, onde vai suportar uma adubação, um retorno de nutrientes para essas áreas, para que esse capim consiga produzir de forma eficiente e suportar todo esse essa carga animal que a gente coloca nessas áreas. Então, as divisões devem ser homogêneas, né? Então, a gente busca um técnico para orientar esse modelo de produção que vai ser mais veloz. E por ser mais veloz, é mais desafiador, precisa de mais atenção, precisa de mais cuidado. A cerca elétrica é uma ferramenta fantástica nesses casos, né? Porque ela é fácil de se instalar, ela é barata, é mais rápido, né? Então, em sistemas de integração lavoura-pecuária, a gente coloca e tira cerca todo ano praticamente. Então, a cerca elétrica passa a ser uma ferramenta indispensável nesses modelos de divisão de pastagem.
Show de bola. William Marchiol, obrigado por estar aqui com a gente, trazendo essas informações e principalmente dando dicas de manejo eficiente. Afinal de contas, essa é a intenção desse nosso quadro, trazendo aí para o pecuarista a adoção de técnicas, tecnologias, enfim, formas sustentáveis e eficientes de fazer um bom manejo na propriedade. Dica importante. Quem quiser saber mais sobre o sistema de pasto rotacionado, faz o quê, William?
Pode entrar em contato com a gente pode orientar, né? Pode pegar o meu contato aí, né? Se você me permitir, Alexander, posso dizer meu telefone aí para o seu público, né? Meu telefone é 17997628040. A gente fica em Ribeirão Preto, mas roda esse mundão todo, né? Do Pará ao Rio Grande do Sul, a gente tem consultorias rodando para todos esses estados, né, levando um pouco de conhecimento, partilhando um pouco de conhecimento, e lidando com os desafios que a gente sabe que a operação no dia a dia das fazendas, ela não é fácil. Então a gente ajuda a lidar melhor com essas operações todas e com esses sistemas mais dinâmicos, mais eficientes.
Vamos repetir só de forma mais devagar o número, então, é 17. 9
9762 8040.
8040. Tá aí, então. William Marquiol,
Fiquem à
obrigado.
vontade, a gente. É uma
Opa!
satisfação estar aí no Pecuário e Mercado, tá, Alexander? Sempre que tiver necessidade, vamos estar à disposição para discutir novos caminhos aí.
Tá convidado já, William. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre. Grande abraço para você.
Um abraço a todos. Obrigado pela atenção aí.
Muito bem, estamos chegando ao fim dessa edição do programa Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Grande abraço para você. A semana está só começando e, portanto, a gente se vê amanhã. Até lá!